Gênero e Feminismo.
Mulheres adultas, crianças e adolescentes são a maioria do tráfico de pessoas. A semana de enfrentamento ao tráfico de pessoas terminou na última sexta com mobilizações ocorridas em vários estados brasileiros. O ponto alto foi o dia 30 de julho, por ser data adotada pela ONU, Organização das Nações Unidas, como Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, quando vários países se mobilizam por meio da campanha Coração Azul. Dessa vez, o enfrentamento dos crimes de tráfico de pessoas humanas para fim de exploração sexual foram o tema desta campanha. E também é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A conversa da coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, da Universidade Federal de Minas Gerais, Marlise Matos, foi com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, o tráfico de mulheres é hoje uma indústria que movimenta milhões de reais, escraviza meninas e mulheres no Brasil e no mundo. A semana de enfrentamento ao tráfico de pessoas terminou na última sexta-feira, com mobilizações que ocorreram em vários estados brasileiros, Minas Gerais com 29 casos de tráfico de pessoas, seguido de São Paulo, com 184 registros, são os estados com maior número de casos de tráfico de pessoas registrados. O que de fato é esse tráfico de pessoas? Qual que é o perfil das vítimas? E este crime pode ser considerado um dos mais graves e violadores da dignidade humana?
Na verdade, Soraya, como a nossa coluna é Gênero e Feminismo, mais de 90% das vítimas dessa violação, como você disse aí, hedionda, gravíssima dos direitos e da dignidade humana, é constituída de mulheres, né? São as mulheres que são, sobretudo as mulheres, em alguns países até meninas, são vítimas, né, do tráfico internacional. E aí no Brasil a gente tem um relatório, né, nacional sobre esse tráfico das pessoas que foi feito a partir das delegacias de polícia civil de todo o país, foi apresentado na campanha do Coração Azul, que é o símbolo mundial de combate, de enfrentamento ao tráfico de pessoas aí promovido pelas Nações Unidas. E em 2013 a gente teve pelo menos 254 pessoas vítimas desse crime de tráfico, né? Internacional, nos 18 estados onde esse registro ocorreu, né? O percentual, como eu mencionei, é muito alto de mulheres, né, que estão envolvidas e são vitimadas por esse tipo de crime indigno, né? O que é mais importante é que a gente sabe que uma parte muito significativa desse tráfico internacional tem a ver com a exploração sexual, né? No Brasil, a maior parte, e eu acho que no mundo inteiro, a maior parte também dos casos tem relação com as mulheres, porque elas são objetificadas, são pensadas e tratadas como mercadorias.
A senhora também disse que o turismo sexual, aí, com a questão da figura feminina ainda vista como objeto, é um dos facilitadores do tráfico de pessoas, mas que outros fatores também favorecem esse crime?
Infelizmente, né, essas redes internacionais criminosas, elas, ao se globalizarem, ao se internacionalizarem, se articularam em várias modalidades de crimes internacionais. Então, não é infrequente que as mesmas máfias, os mesmos grupos organizados criminosos que traficam armas e drogas, também trafiquem pessoas, seres humanos, né, e mulheres, né? Infelizmente, essa globalização também afetou e envolve a criação dessas zonas de trânsito de pessoas, né, e o livre comércio dessas pessoas, inclusive muitas sendo até aliciadas hoje com os mecanismos da internet, né, com as redes sociais. Infelizmente, há ainda muita exploração sendo viabilizada pela facilitação hoje e pela oportunidade do contato imediato, da distribuição de fotografias de forma online, também em contatos imediatos. Então, assim, é muito importante chamar atenção para isso daí, e o cuidado, né, que nessa acesso a essas redes, a esses espaços, né, que as pessoas, especialmente as meninas, né, as adolescentes, as meninas jovens, especialmente aquelas que estão em situação de vulnerabilidade social, né, que estão aí movidas pela premência de sobreviver, de garantir, né, a sua perspectiva de vida futura, muitas embarcam nesse sonho que é vendido nesse pacote de que elas vão conseguir um emprego num outro país, e invariavelmente são países do núcleo central, a exemplo da Europa, né, ou países da Ásia, ou países mesmo, para os Estados Unidos é mais complicado, é menos recorrente, porque eles têm lá muito mais controle, né, essas organizações têm menos liberdade para atuar nos Estados Unidos, mas na Europa é muito comum. Então essas redes do tráfico investem muito nessas jovens que estão aí com esse cenário do futuro, né, de falta de oportunidade, né, de exclusão social. Infelizmente a gente tem também a questão da carne exótica, né, meninas e jovens indígenas, né? Isso acontece infelizmente também com as meninas orientais, né? Você tem aí, né, uma instabilidade, momentos de estabilidade econômica, política ou civil nesses países que também são pensados e tratados como fornecedores, né, nesse mercado e nesse tráfico internacional. Própria discriminação, como a gente comentou, né, da figura feminina, né? E em alguns países, eu acho que esse não é mais o caso do Brasil, há deficiência também nas legislações, né? Leis de imigração que são muito rigorosas numa perspectiva, mas em outras abrem espaço, né, para que existam brechas aí para que essas pessoas sejam até legalmente inseridas naquele país. Então a gente tem aí um conjunto de fatores, mas sobretudo acho que pesa aqui para as mulheres brasileiras ainda hoje é a situação de vulnerabilidade social, né? Uhum. E essa promessa futura, né, de uma oportunidade de emprego num país estrangeiro em que elas acreditam que vão construir uma trajetória de sucesso, de enriquecimento, e muitas vezes estão indo para uma grande armadilha onde vão ser, às vezes, né, vão experimentar as piores condições de vida possível.
Professora Marlise Matos, caminhando já para o finalzinho da nossa conversa, o que tem sido feito, o que ainda precisa ser feito para avançar no combate do tráfico das pessoas?
Do ponto de vista legislativo, nós avançamos muito. O Brasil, além de ser signatário no plano internacional de todos os instrumentos, né, que são legalmente importantes para implementar políticas de prevenção, de repressão e de combate, o Brasil cumpriu muito bem essa agenda, né? Adequou a sua legislação, o protocolo de Palermo. O Brasil é signatário, já incorporou no ordenamento jurídico normas internacionais sobre esse tema. Em 2006, a gente teve a aprovação da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, mas, na verdade, o que a gente precisa mesmo são de campanhas de informação. Eu acho que fazer isso que nós estamos fazendo aqui na nossa coluna é super importante, alertar para a existência e para a continuidade da existência desse fenômeno, né? Incentivar as pessoas que saibam que esse fenômeno está acontecendo, que elas denunciem. Então você tem o Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos, que recebe essas denúncias, né, e pode tomar providências em relação a essas denúncias. E, finalmente, essas meninas possam se proteger pela informação e pelo conhecimento e não cair nessas armadilhas, né? Agora é um enfrentamento que tem que ser dioturno, cotidiano, permanente, e acho que informação é um elemento super importante nesse processo, né?
Professora Marlise Matos, a gente volta a conversar na próxima quinta-feira. Até a semana que vem, professora Marlise Matos.
Até, Soraya. Muito obrigada. Bom dia, ouvinte.
A coluna de gênero e feminismo com a professora Marlise Matos ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir todas as colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.